Bom dia a todos. Verificando que há o quórum legal, declaro aberta a sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público para fins de apreciação do processo de remoção pelo critério de antiguidade para a promotoria de Riachuelo, conforme edital número 24/2015. Na sessão passada, após a apresentação do relatório do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, houve o pedido de vista do conselheiro Dr. Paulo Lima, a quem eu passo a palavra para suas considerações.
Bom dia, ilustres colegas, procuradores. O processo não está aqui. Eu sei que eu li o processo, estudei, devolvi, só com a cota mandando colocar em pauta. Mas já vim com a posição formada, claro. E devo dizer que vou votar pela remoção do promotor Lúcio.
Não é Lúcio? É. Lúcio José Cardoso.
Vou considerá-lo habilitado. Teve as explicações aí dele. Meu voto vai ser favorável, acompanhando a corregedoria, o posicionamento da corregedoria, mas também quero, na oportunidade, como tínhamos já discutido assim, em passando na sessão passada, apresentar um assento novo, que esse assento eu tento aqui na redação, já discuti com o Dr. Luiz Walter, aquele assento 12, que fala sobre a remoção e promoção por merecimento, eu faço, transformo em um novo assento, botando merecimento e antiguidade. Eu estou trazendo a apreciação dos membros, a apreciação e a disposição para ajustar qualquer coisa. Dr. Luiz Walter, assim que leu, ele achou que está dito, está adequado, né? Ele só propôs aqui uma mudança na redação, mas não no conteúdo, que eu achei muito bom. Eu concordei de plano, que eu achei uma frase só para ficar mais direta a frase. Eu vou ler aqui, mas fica, eu vou passar para todo mundo dar sugestões se quiser. Mas a gente não é melhor a gente primeiro logo passar isso aqui adiante, a votação do Lúcio?
Na verdade, pelo que eu estou entendendo, doutor Paulo, se quer uma revogação do assento anterior.
Regular também as remoções por merecimento.
Por merecimento e antiguidade. Não, já existiu o assento merecimento.
Pois é.
Estamos transformando, revogando o merecimento.
Então, minha sugestão seria justamente essa: a gente revogar o assento anterior, que é o 11 ou 12, alguma coisa assim.
É o 12.
Né, que tratava apenas de merecimento, quando na verdade a lei fala que é para os dois.
Sim.
Né?
E
a gente apreciaria o novo assento na próxima sessão. Mas hoje já pode ser deliberado, porque eu estava verificando aqui no regimento, a revogação pode ser imediata, mas a apreciação de assento tem que ser numa sessão ordinária.
Então
a gente deixa para a próxima.
Vamos discutir,
a gente revoga,
já deixa outra.
Certo? Mas...
pois, então, vamos dando continuidade. Eu vou acompanhar o nosso excelentíssimo corregedor. Né? Tenho essas observações que eu acho que se faz necessária para evitar futuras dificuldades de interpretativas.
Perfeito.
E a gente, de agora em diante, acho que nós vamos ter uma posição limpa, tranquila. As exigências. Tá aqui.
Só para constar também, para ficar nos registros, diante da impossibilidade de comparecimento da secretária-geral indicada para substituir Dr. Machado, que está em audiência, eu nomeio
ad hoc
o colega Eduardo Franklin para funcionar na qualidade de secretário-geral. Não, Machado está viajando.
Pronto, é esse meu voto. Passo a corregedoria e na sequência.
Bom, acho que a sequência
já tem dois votos, né?
Doutor Luiz Walter é o doutor.
Não, eu sou o Luiz.
Qual é a sequência de voto?
Luiz Walter.
Doutor Luiz Walter.
Voto do mais antigo. Doutor Lúcio Cardoso Barreto Lima. Está votado.
Esse que você já assinou.
Doutora Cristina.
Também voto em doutor Lúcio.
Doutor Corregedor.
Eu vou fazer somente uma. Quero fazer uma juntada da,
aqui, né?
De documentos aqui também no meu voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, o meu voto também é no doutor Lúcio. Porque, e gostaria de fazer uma leitura rápida do esboço que eu fiz. A Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado apresentou relatório referente à regularidade do serviço da Promotoria de Justiça de Campo do Brito para fim de remoção por antiguidade para a Promotoria de Justiça de Riachuelo. Na ocasião, certificou-se haver procedimento extraprocessuais em atraso. O promotor de Justiça Lúcio José Cardoso Barreto de Lima apresentou certidão da lavra da técnica do Ministério Público, senhora Iane Caroline Almeida Silveira, dando conta que no dia 31 de agosto de 2015 não havia procedimentos extraprocessuais, notícia de fato, procedimento preparatório, inquérito civil em atraso. Fato esse confirmado pela Corregedoria, conforme se depreende dos documentos em anexo. Os excessos de prazo se deram, portanto, no mês de setembro de 2015, período em que o promotor de justiça estava no gozo de férias, de modo que tais irregularidades não podem ser imputadas ao mesmo. Ademais, os atrasos anteriormente detectados já foram solucionados. Sendo assim, voto pela indicação do candidato mais antigo, promotor de justiça, Lúcio José Cardoso Barreto Lima.
Bom, eu voto também no promotor Lúcio José Cardoso Lima e apenas fazendo uma consideração de que entendo, como a lei assim determina, que qualquer justificativa de atraso deva ser apresentada até o momento da inscrição. Porém, as justificativas que o doutor Lúcio apresentou, eu acho que são razoáveis e devem ser efetivamente consideradas. Então não há razão por que se instaurar qualquer procedimento de recusa por não ter sido apresentada a justificativa naquele momento, até porque, por uma questão de economia processual, se nós vamos instaurar um procedimento para depois acatar as justificativas, não tem qualquer sentido, né, a gente instaurar o próprio procedimento. Portanto, eu voto no colega Lúcio para remoção. Então, proclamando o resultado, fica removido para a Promotoria de Justiça de Riachuelo o doutor Lúcio José Cardoso Barreto Lima, por unanimidade. Sim, então, colocando agora no que ocorrer a discussão sobre o assento número 12, é isso, doutor Paulo, me corrija. O assento número 12, eu passo a palavra ao doutor Paulo Lima.
Renovadas as considerações, eu tenho a dizer assim, eu vou fazer a leitura do assento 12 atual, em vigência, e pretendo fazer a leitura do que eu quero colocar aqui a apreciação dos nobres colegas, para ver se a gente na próxima reunião chega a algum veredito. O assento 12 diz o seguinte: serão considerados inabilitados nos procedimentos por remoção ou promoção por merecimento os candidatos que injustificadamente deixarem de encaminhar à Corregedoria Geral do Ministério Público os relatórios de cumprimento das atividades funcionais, bem como não alimentarem os bancos de dados que gerenciam os trabalhos das respectivas promotorias de justiça, na conformidade do artigo 68, inciso 1º, primeira parte da lei complementar número 2 de 90. Assim está em vigor o assento 12. O assento que eu proponho a apreciação, que ainda não tem número, é lógico, diz assim, corrigido, aqui fizemos uma observação com o doutor Luiz Walter, já vou fazer a leitura com ele, que eu achei interessante. Nos procedimentos, começa assim, nos procedimentos nos procedimentos por remoção ou promoção, por merecimento ou antiguidade, não serão considerados habilitados ou indicados os candidatos que, injustificadamente, deixarem de encaminhar à Corregedoria Geral do Ministério Público os relatórios de cumprimento das atividades funcionais, bem como não alimentarem os bancos de dados que gerenciam os trabalhos das respectivas promotorias de justiça, na conformidade do artigo 68, inciso 1º, primeira parte, da Lei Complementar número 2 de 1990. Ponto. É esse o assento.
Esse, essa justificativa, qualquer um vai ter, vai arranjar.
Não, é, veja, o que eu, pelo menos, entendo que, com esse assento, do jeito que ele está redigido, a gente acaba essa história de...
Sim, mas
no
seja...
dia aparecer com justificativa. Está claro, vai estar claro, está fundamentado, está dizendo, o artigo 68, inciso 1º diz que até a data da
data, depois...
Isso vamos, né, divulgar, fazer a devida divulgação, para que fatos não venham mais se repetir.
Porque senão vão ter justificativas.
Até para evitar, na verdade, casuísmos.
Exato.
Porque me parece que esse assento, como limitou, erroneamente, me perdoe até, a promoção por merecimento, deixou essa margem de dúvida para a antiguidade. Né? Quando, na verdade, a meu modo de entender, eu acho que a lei é extremamente clara. Né? Ela serve para as duas. A única coisa que a lei distingue é que para o merecimento, você tem um processo de habilitação. E no caso da antiguidade, é mera indicação. Ou seja, eu indico ou não aquele mais antigo. Para que eu não indique, existe um procedimento de recusa. Ponto.
Mas tem a palavra indicação aí, não tem?
Tem.
Então pronto, eu tenho esse cuidado.
Perfeito.
Não são considerados habilitados ou indicados.
Esse assunto também tem a autoridade de transferir para o candidato tarefas que seriam da corregedoria. Porque a corregedoria, diante do pedido, é que traria informações sobre o candidato, demonstrando que ele deixou de fazer isso ou aquilo. Então, ele se antecipa e apresenta documentos, poupando a corregedoria do trabalho.
Ela só vai
de verificar se ele fez ou não fez, né?
E também não deixa nem a corregedoria, nem o conselho de sobressalto para uma justificativa de última hora, no abrir de porta da sessão.
Excelência, e evita constrangimento dessas faltas serem apontadas pela corregedoria. Nós estamos explicitando
nós estamos
que documentos devem instruir os pedidos.
Nós estamos já com procedimentos já lá por remoção por antiguidade, e onde já identificamos atrasos. E nós estamos abrindo a oportunidade até sexta-feira para justificativas.
Aí o que é que acontece? Se você faz adequadamente instruído, você não vai haver incidente. Se a corregedoria traz, o que, que dirá a corregedoria? Que os documentos são falsos, né? Só se houvesse excepcionalmente, quem faria isso? Né?
Não, e até para que a corregedoria verifique a autenticidade ou não daquela justificativa.
A gente verifica no próprio sistema,
até
a gente abre procedimentos.
A presunção, doutor Eduardo, a presunção, ó.
Há uma declaração que ele se compromete pela veracidade.
Torna cômodo, veja bem. Há uma presunção de veracidade
dos
documentos públicos, né?
Perfeito.
O promotor, quando se habilita e quando extrai uma declaração dessa, é um documento público e ele tem a presunção. Agora, essa desconfiança, ela é em caráter excepcional. Se houver, assim, indícios de que, né, razão para que a promotoria investigue, se não a corregedoria, diante desses papéis, se rende à presunção de que são verdadeiros, porque se ele não der esse voto de confiança às autoridades, ao serviço público, fica ruim. Eu acho que a fraude é por exceção. Né, o comportamento fraudulento é por exceção. Em regra, as autoridades...
Sim, a presunção
a presunção é essa. E essa presunção facilita, torna mais cômodo o trabalho do corregedor. Ele só irá buscar e constatar, ou na rotina administrativa da corregedoria, verifique, ou se eventualmente tiver razões para uma desconfiança.
Perfeito.
Aí que é por exceção.
Isso são, né, nós não temos aí nenhum caso assim de alguém que queira induzir em erro o conselho, né, do Ministério Sim. Público. Acho então, apropriado.
Eu acho que
regulamento.
Então eu colocaria em discussão, em votação apenas, a revogação do artigo 12, né, do assento 12, e a colocação em pauta, na próxima sessão, da proposta do
da
novo
assento. Da nova redação, né?
Da nova redação para um novo assento,
ele
na verdade.
Traz, o doutor Paulo traz na próxima.
Sim, já trago ele aqui. Já está redigido.
Está redigido, certo?
Está redigido, já trago ele prontinho, arrumadinho.
Em votação, como vota então, doutor Paulo?
Eu?
Pela revogação?
Claro.
Pela revogação, doutora Cristina.
Que é mais completa, né?
Mais completa.
Doutor Corregedor também pela revogação, eu também voto pela revogação.
Não, isso não, o anterior. Para ver como é que está tratando as remoções e promoções. É de remoção e promoção. Não, não tem o 12. É, o 11 é outra matéria, né?
É.
Nada mais havendo, então.
Pois não. Nós acabamos de receber do Dr. Lúcio uma comunicação e eu achei por bem passar para o conselho, já que nós estamos discutindo a promoção dele. Ele está se afastando nos dias 5 e 6 de novembro, já tem portaria do designado outro promotor de justiça.
Exato.
E ele está juntando certidões dos cartórios de que ele está em dias que não tem nenhuma pendência, tanto no PROERGE quanto também nos processos
Perfeito.
Judiciais.
Perfeito. Ele pediu um afastamento para acompanhar.
Alguém
acompanhar
alguma doença, não sei.
Membro da família.
As pessoas que alcançam promoções ou remoções por transitividade, implicitamente há um reconhecimento de que tem mérito. Porque sim. Se não tivessem mérito, seriam recusados, né?
Sim, sim, sim.
A forma é um reconhecimento inverso. Então trata-se de um candidato que seguramente tem valor, não é? E todos os que foram promovidos por merecimento ou por antiguidade só o são porque, de fato, são candidatos que satisfazem os requisitos e que são devotados, que são dedicados, que são eficientes, que desempenham bem o seu mistério. Então não desmerece ninguém ao galgar a carreira ou alcançar postos na carreira por antiguidade. Porque o merecimento está implícito. Se não houvesse merecimento, seria o caso de veto, né?
Perfeito.
Recusa o candidato.
Recusa.
Mas merecimento há, questão só de alternância e de denominação.
A antiguidade diz respeito apenas à preferência na apreciação.
É.
Né? Mas a análise de
não
mérito
não é uma decorrência da alternância,
existe.
Mas de merecimento de todos se existe. Não
sim,
se promove
sim.
O incapaz.
Sim, sim, sim.
Ainda que seja por antiguidade.
Por antiguidade, perfeito.
Não é?
Isso mesmo.
Então, o que eu queria registrar, só um instantinho. Desculpe. É que, com relação a ele e a todos aqui que se candidatarem por este critério, quando eu os escolho, é em atenção ao merecimento. Eles, se não preencherem esse requisito, ainda que por antiguidade, eles não avançam.
Serão recusados.
Eles terão seus pleitos recusados. Então, ele é um candidato de valor e é por isso que nós o reconhecemos aqui. Nós nos abstivemos de recusar o seu nome. Se o seu nome foi acatado, é porque se trata de um promotor que satisfaz todos os requisitos e que tem méritos, né?
Bem observado. Paulo, desculpe,
viu? Eu estava dizendo que teve os estudos da Escola da Magistratura recentemente e fizeram um trabalho, uma nota técnica para mandar isso em futuros projetos ao Congresso para acabar com o critério de merecimento. As remoções e promoções querem que seja somente pelo critério de merecimento. Até a Procuradoria.
Querem só por antiguidade?
Só antiguidade, desculpa. A Procuradoria, os procuradores da República, na verdade, eles são promovidos por antiguidade, vocês já observaram? São todos promovidos por antiguidade. Eles não têm. Existe na lei a prisão, mas normalmente são promovidos por antiguidade.
Já caminha nessa direção, porque a antiguidade já tem metade das vagas e um quinto das vagas de merecimento. Na vaga de merecimento, o critério também afeta, né?
O critério da antiguidade também,
também.
Na relação de merecimento, só os 20%, só a primeira quinta parte dos mais antigos. Então essa tendência já estava esboçada, né? Agora fica tudo por antiguidade e a todos é facultado o acesso aos cargos mais elevados. Agora é como eu digo, se não for bom promotor, ainda que por antiguidade, ele fica patinando, né? E se não for um servidor valoroso, ele vai ficar onde está. Porque há meios de se negar acesso a remoções e promoções, se não for, se não for um promotor que atenda às exigências da lei, né?
Claro. Não tem sentido
nenhum. Não é favor. Nenhuma delas é favor.
Não tem sentido nenhum se a lei dissesse que você, ingressando em qualquer instituição, podia cruzar os braços porque você seria promovido por antiguidade necessariamente.
Longa, né?
Não,
o neto,
não
o
pode ser.
Longa,
você tem que ser avaliado durante a sua carreira, sob qualquer aspecto. A antiguidade apenas lhe dá o privilégio de ser apreciado com preferência, mas não a garantia da promoção nem da remoção.
Você vai dizer que a antiguidade é posto para fora.
Para fora.
A antiguidade é posto.
Bom, nada mais havendo. Vamos, declaro encerrada a sessão. Vamos em paz.